penso que nos antigos países da União Soviética, do bloco leste, onde existem se calhar as situações mais difíceis. Portanto, aquilo que foi testemunhado, parece que há uma regressão, apesar de o comunismo ter sido, digamos, uma ditadura como era, mas que fez muito mais para os ciganos do que está a ser feito agora, a nível, digamos, da educação, a nível do trabalho, da perca de emprego dos ciganos, da discriminação, nota-se uma maior regressão e muito maiores tensões, particularmente na Hungria, onde o testemunho do diretor nacional da Hungria foi um pedaço forte e deixou-me uma certa inquietação, onde existe verdadeiramente até confrontos armados e assassinatos e um partido, digamos, anti-cigano que começou a crescer de um momento para o outro e que a bandeira deles é mesmo o anti-ciganismo e que conseguiu um deputado no Parlamento Europeu, portanto, a concorrer às eleições. E isto é preocupante, digamos assim, e depois, como houve vários assassinatos de ciganos, muitos ciganos depois começaram a fazer justiça pelas suas mãos, porque são eles, como eles se sentem discriminados, depois começam a tomar a iniciativa, e isso tem havido sérios conflitos, e quem diz a Hungria, diz a Roménia, a Eslováquia, a Croácia, portanto, todos esses países têm problemas de tensões bastante fortes, digamos, porque as comunidades ciganas também são muito numerosas.
Aí, nesse contexto, para além da Hungria, surgiram mais testemunhos?
Sim, surgiram mais testemunhos assim negativos, mas também testemunhos muito positivos do trabalho que a Igreja faz, particularmente as pequenas irmãs de Jesus, de Charles Foucault, que nos apresentaram uma série de imagens do seu trabalho, porque elas se fizeram ciganas, elas também têm muitas irmãs ciganas, a verdade se diga, e elas têm feito um grande investimento, digamos, no trabalho com os ciganos, com os nómadas, porque de facto essa é a inspiração do Charles Foucault, por isso ele foi para o deserto. E elas fizeram ciganos com os ciganos e estão com eles e trabalham com eles e nas lixeiras e a recolher lixo, etc. Testemunhos, digamos assim, de que, na minha perspectiva, é isso que faz e que eleva e que ajuda a elevar a dignidade e o respeito próprio dos próprios ciganos, portanto, porque eu penso, e é interessante que a própria União Europeia, neste momento, tem uma grande preocupação com os ciganos e começa a ver os ciganos não como um problema nacional de cada país, mas como um problema europeu e tem despendido muitos esforços, mas muitas vezes fica-se nos projetos, nos estudos, despende-se milhões e milhões, digamos assim, que depois não chega aos ciganos concretamente. Uma das denúncias que foi feita é que precisamente muitos dos projetos são feitos por centenas e centenas de pessoas que absorvem o dinheiro e no meio delas não se encontra o cigano, digamos, é quase uma imposição, digamos, da maioria social para pôr em pôr, digamos, um estilo de vida, uma transformação à própria comunidade cigana.
Haverá uma explicação para isso?
Criou-se um ideal de sociedade. Essa sociedade em que nós vivemos, digamos, materialista, economicista, digamos, de mercado, que se quer impor, quer queiramos, quer não. E por isso eu penso que o problema, a raiz do problema está aí. É querer ir impondo aos outros, digamos, uma forma de estar na sociedade, viver integrado na sociedade, digamos, consoante aquilo que a maioria quer. E muitas vezes se faz projetos, digamos, que não têm em conta aquilo que os ciganos querem, nem aquilo que as pequenas comunidades, digamos, as minorias, querem para si mesmas, para não perderem a sua própria identidade.
Mas também se disse nesse encontro que é preciso chamar a atenção para as responsabilidades e atitudes negativas dos próprios ciganos em relação aos ambientes em que vivem.
Exatamente, portanto, porque a questão de um trabalho tem que ser feito de parte a parte, respeitando, digamos, as duas realidades. E se os ciganos vivem nas nossas sociedades, têm que aprender a respeitar, digamos, as normas gerais que gerem qualquer uma sociedade para a sociedade funcionar. Portanto, de facto, essa também é uma realidade. A maioria das vezes o que leva os ciganos a não respeitar e a reagir contra, digamos assim, é precisamente por causa da situação de vida de marginalização que eles foram remetidos ao longo de mais de 5 séculos. E isso tem que se lhe diga. Portanto, é uma estrutura cultural, digamos, e mental que é preciso ir desmontando e que não se faz de um dia para o outro. Portanto, é uma conquista.
Que recomendações é que esse encontro lança para o poder político na Europa, para as instâncias políticas do Velho Continente?
Recomendações, penso que irão sempre no sentido de que um trabalho de integração, digamos, tem que ter sempre em conta a preservação da identidade do cigano, porque os ciganos têm valores e hoje, mais do que nunca, no contexto desta Europa, há alguns valores, pelo menos 2 valores que sobressaem, que deviam ser e até são apontados quase como sinais proféticos para a realidade do nosso mundo hoje, que é o valor da família numa cultura, digamos, desse nosso sistema, onde existe esta degradação total da instituição família, onde se quer construir outras pseudo-famílias contra a própria própria natureza humana e também a questão da religiosidade do cigano, portanto, numa cultura laicista como a nossa, onde Deus parece cada vez estar mais fora e mais afastado, a religiosidade dos ciganos e o seu sentido de família, e não de uma família nuclear, mas da própria família alargada, são dos grandes valores, digamos, que a sociedade, o mundo, tem que olhar, porque, e acho que nós vamos ter que recuperar, porque são bases fundamentais para o equilíbrio social.
Exato. Em relação a Portugal, que preocupações podem ser sublinhadas neste momento?
Portugal até, digamos assim, tem algumas orientações políticas, através do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, tem algum trabalho já feito, tem algumas orientações no sentido da integração. Eu penso que, e quem diz, na questão dos ciganos, e depois põe-se na mesma questão os imigrantes e todas as minorias, é sempre a questão mais das bases, de quem põe em ato a política, digamos assim, quem está nas instituições que devem acolher, digamos, e promover as políticas de integração, muitas vezes a sua ignorância ou então os seus preconceitos é que fazem com que as coisas não funcionem. Mas nós temos que promover, digamos assim, esta integração.
Mas há hipocrisia política quando se fala muito na inclusão e na integração dos ciganos e depois a realidade mostra uma situação bastante diferente?
Nós vemos nas questões da erradicação de barracas, digamos, nas comunidades ciganas, muitas vezes há uma orientação superior e depois no contexto, digamos, onde os ciganos se vivem, há enormes dificuldades, enormes burocracias e às vezes, portanto, até bloqueios de verbas que ajudariam, digamos, a superar muitas situações degradantes. Se calhar também pode ser algo de interesse político, portanto, que hoje está na moda também falar das minorias, falar dos imigrantes, falar dos ciganos, falar disso tudo, mas eu que gostaria de acreditar que não houvesse hipocrisia, que houvesse mesmo nos responsáveis políticos do nosso país um verdadeiro interesse em resolver as situações, ou seja, em dar dignidade a estes portugueses, porque eu acho que situações dessas e a situação em que vivem os ciganos envergonham Portugal, envergonham o governo e os políticos e envergonham a própria Igreja.